Bola, a galera, começando mais um O Arremesso Cast. Eu sou o Henrique, mais uma noite, estamos aqui com ele, Marcelo, e aí?
Salve, e aí, velho, novamente.
Aí, mais novamente, uma semaninha, né? Mais uma semaninha pra falar da NBA, conforme prometido.
Isso aí.
Não gravamos na última quinta-feira, porque esperamos todos os jogos se concluírem nesse domingo. A gente tá gravando no domingo, dia 14 de abril. Ocorreu a rodada final da NBA, onde todos os jogos do lado leste aconteceram em um horário, às 14 horas. Todos os jogos do lado oeste aconteceram às 16 horas. E aí foi definido. Então, pô, muita coisa... É muito foda isso, né? Muita coisa na linha ali pra se definir. Principalmente pra saber a localização de cada um na tabela. E pra definir o play-in. Então, o torneio, o play-in tournament, como nós chamamos ali, a famosa repescagem para os playoffs, começa já na terça-feira. É terça e quarta, Marcelo?
É, terça e quarta.
Próximas terças, terça e quarta-feira, a definição de quem fica com as últimas vagas no playoff, né? E a gente está aqui para falar disso. Então, agradecendo a você que nos acompanha, que está aqui só pelo papo. Também quem recomenda o podcast. Agora a gente entra numa fase que a gente sempre tem um pico de audiência legal, porque a gente aumenta a recorrência, chegando nos playoffs, tendo muito conteúdo para se falar esse mês como um todo, até as finais da NBA. É um mês bem, bem legal para quem gosta de basquete. Pô, parece que faz alguns dias só que a gente falou do começo, do retorno da temporada. Passou bem rápido, ainda bem. Mas agora a gente chega numa parte decisiva ali até a NBA Finals, que é o momento que todo mundo espera, certo?
Isso aí, velho, você é louco.
Lucas não tá aqui, went missing, não. Sumiu,
mano, isso. Simplesmente desapareceu, velho. Não sabemos. Espero que esteja bem.
Tá tudo, exato. Eu não vou acionar o buscar no iPhone dele aqui, porque acho que tá tudo, não, certo. Notícia ruim chega
a ser. Se ele não aparecer até o próximo episódio, talvez a gente comece a ficar
preocupado. Exato. Mas enquanto isso, a gente toca aqui muito porque, se você vai ouvir esse podcast até terça-feira, ele é um podcast que só vai falar dos jogos de play-in, então não faria sentido a gente esperar, senão a gente ia perder a oportunidade. Bora então, Marcelão.
Bora.
Bom, começamos pelo lado leste, que é sempre essa temporada, o leste tá bem fraquinho, né?
Tá osso. Acho que tá bom. Pode ser o leste, que deixa melhor pro final, né, velho?
Boa. Ficaram definidos os seguintes confrontos dos playoffs, né? Cavaliers enfrenta o Magic, o Bucks enfrenta o Pacers e o Celtics vai enfrentar quem chegar ali do oitavo seed, e o Knicks vai enfrentar o sétimo seed, que também resulta do play-in. Falando em play-in, nós temos Bulls versus Hawks para definir o ganhador desse confronto. Vai jogar contra o perdedor do confronto de 76ers e Miami Heat. O vencedor de 76ers e Miami Heat vai direto para o sétimo seed enfrentar o Knicks, né? Então, entre 76ers e Heat, existe uma segunda chance ali para quem perder, né? Lembrando que no ano passado, o Miami Heat perdeu esse jogo pro Hawks, se classificou, e aí foi jogar a repescagem da repescagem, se classificou em último seed e ganhou do Bucks e do Celtics e foi pra final da NBA, né?
Só isso.
Exato, com o Jimmy Bucks metendo 50 pontos por
pois
jogo.
Pois é, velho. Nossa, é louco.
Mas bora. Marcelão, o que a gente espera de Bulls e Hawks? Começando por esse aí. Quem é o cara? Quem é o time que ganha e vai disputar ali com o perdedor de 76ers e Heat?
Pô, velho. É um jogo onde os dois times são muito parecidos, né, velho? São dois times que, tipo... Eu duvido muito que qualquer torcedor, tanto do Hawks quanto do Bulls, estão esperando ganhar. Podem estar torcendo que vão ganhar, no caso, até a final do leste, que seja, né? É muito difícil, porque os times não estão... Podem até estar encaixados, mas não falta talento ainda para os times, né? Falta jogadores, enfim, falta muita coisa, né? São os dois times ali mais cotados, digamos assim, pelo que a galera fala, não sabe, tem que tomar uma decisão logo, né? De, pô, o que, que vai acontecer? Vai ficar nessa de todo ano play-in? Bulls ano passado tava no play-in também, não tava?
Tava.
Então, o Hawks, se não tava, tava próximo ali. Deve ter fechado no...
O Hawks tava, porque perdeu, ganhou do Miami, né?
É, boa, boa, boa. Então, novamente, no mesmo ano, muda um jogadorzinho ou outro, mas a questão é a mesma, né? Então, deve ser bem meio complicado para os torcedores desses dois times, porque são times bem, bem parecidos, que não almejam tanto, mas que vão brigar. Desse confronto, eu acho que o Hawks vence, velho. Não? Puta. Acho que eu tô mais pra um Hawks. É que aquilo, velho, o Bulls, ele vem se apoiando muito nos jogos do Kobe White pra mim, velho. Que a gente comentou semana passada dele ser, né, um dos possíveis Most Improved Players, né? Quem não ficou sabendo, dá uma olhadinha lá. A gente falou de todos os prêmios individuais. E eu acho que eles se apoiam muito no Kobe White, em um Kobe White ter um jogo bom. E o Kobe White ainda é novo e ele é um pouquinho inconsistente, digamos assim, né? Então, eu acho que o Hawks tem o Trae Young, que está voltando. Acho que ele voltou faz uns dois jogos já. Está aumentando a minutagem. E eu acho que ele vai, mesmo que não esteja 100%, vai jogar o máximo possível para arrumar alguma coisa, sabe? E aí eu acho que, apesar de eu não achar que ele com o DeJounte Murray e tudo mais, tem um encaixe tão bom, eu acho que eles têm mais... mais talento ali, mais peças, e tem, eu acho que até um pouquinho mais de casca, né, pra chegar, pra ganhar esse joguinho que é tão importante, velho.
Do ponto de vista de stats, né, a gente, ao menos ao longo dessa semana aqui, o Hawks ocupa o ranking de décima melhor defesa, quanto melhor ataque, desculpa, quanto o Bulls tá só o 19º, né, e defesa é o 21º Bulls, e a 27ª defesa, o Atlanta. Acho que o ponto para mim é que o Atlanta, ele é um time com pace muito baixo. Ele tem jogadores de uma velocidade de jogo menor, que favorece o time nos playoffs, tá ligado? Uhum. Eles não são uns primores defendendo o Atlanta, mas eu acho que eles têm mais componentes. Pô, Henrique, mas o Bulls tem o Caruso, tem o próprio Vucevic... que é um jogador de garrafão mediano, e tem o DeRozan ali. Mas, cara, eu acho que eles não têm um estilo de jogo, e o Atlanta Hawks está pro play-in, assim como o Lakers está pro play-in. Todo ano os caras estão no play-in, mano. Todo ano os caras estão no play-in.
Sim.
Os caras já sabem jogar esse tipo de jogo. E aí eu acho que favorece. Eu não tô nem dizendo que o Hawks é um time cascudo. Uhum. Eu só acho que o Hawks, ele tem, por exemplo, pô, o DeJounte Murray e o Trae Young são sucos de bons jogadores dos playoffs, mano. Acho que quando o Lakers estava vislumbrando os dois, ou até mesmo quando falar o Trae Young precisa jogar com o Big, enfim, é muito... Uhum. Por esse ponto, assim, né? O estilo de jogo do cara, né? Os caras jogam em ISO, jogam em isolation, os caras jogam com pick and roll, os caras jogam com, pô, até o último momento do relógio para definição. Então é um pace muito diferente. E é um pace que é muito favorecido nos playoffs, onde a pontuação geralmente é mais baixa. E aí você tem mais importância da posse de bola. O Bulls, mano, eu acho que o Bulls, ele é um time... muito despreparado, não só para esses momentos, mas para momentos decisivos, assim. São bem afobados, eles cometem bastante turnover no final das partidas, enfim. E é isso. Se for para dar palpite, assim, eu acho que o vencedor desse confronto é o Hawks. Nenhum deles vai para frente em nada, né? Porque, enfim, acho que é mais fácil perder esse confronto do que pegar o Boston lá na sequência. Não. Mas eu acho que não dá para se enganar pela posição que o Hawks se classifica, porque é meio que todo ano isso. Eles ainda têm o Bogdanovic lá, eles ainda têm o Capela, ainda têm arma pro um jogo de playoff assim, suficiente, tá ligado?
Ô Henrique, rapidinho, antes da gente passar pro próximo, você não acha que o Bulls, né, tendo ali DeMar DeRozan, Lavine, Caruso... o Vucevic, de alguma forma, o Kobe White, que tá sendo um jogador ok, você não acha que eles deveriam ter um jogo, um estilo de jogo mais definido e um jogo melhor, velho? Então, em relação a coaching em si, tá ligado? Porque, mano, beleza, não é um primor de time, tá ligado? Não é um primor de time, isso todo mundo sabe. Mas, pô, é o Leste, tá ligado?
É. E no papel, né, mano? Para pra pensar assim que esse time com o teu Wemby ali no San Antonio e o Popovich, qualquer pessoa exato. Desse elenco no teu time com o Popovich e o Wemby, que é um bom jogador e um bom técnico, e explodir. Sim, Levine, o próprio DeRozan, qualquer um, Kobe White, qualquer um, Caruso, meu Deus, eu amo o Caruso, mano. Acho que é um jogador defensivo primoroso, que tem bola de três, etc. Mas eu acho que essa é a noção, assim, de tipo, um time que tem um monte de asset que não funciona em conjunto, no mesmo time, mas funcionaria em qualquer time da liga.
Qualquer time, exatamente.
Qualquer time da liga, mano. Qualquer time da liga. O que eu acho, tá? O técnico, ele foi um técnico que veio pra reconstrução. Um maluco meio novo lá, um grisalhão assim. Eles, né? Inclusive, tem o Drummond, né, mano, no time. O Drummond tá no Bulls.
É verdade.
Under Drummond, né? Pô, o Under Drummond, inclusive, falou no Twitter esses dias, né? Pô, por que você saiu lá de um contrato de não sei quantos milhões pra pôr um mínimo? Ele falou, mano, eu tomei decisões erradas da minha vida, tá ligado? E uma decisão errada da vida é fazer o que o LeBron faz até hoje, né? Cuidar do shape, dormir bem, fazer dieta, treinar, tá ligado? Esses caras, mano, não fazem isso. Mas aí, só voltando no assunto, é que eu acho que, assim, esses caras, como um coletivo, eles não têm um bom coletivo e eles não são jogadores de defesa, mano. Acho que só o Caruso tem esse elemento. Então, assim, eles são jogadores medianos que não são extraordinários em momentos críticos e são pessoas que funcionam com outro tipo de coletivo. Eu acho que o melhor exemplo desses caras é o próprio Clippers, mano. Eu pego no pé do Clippers aqui, mas é porque o Clippers tem excelentes jogadores, excelentes. Só que, cara, não funcionam em conjunto em momentos críticos. Um deles vai funcionar e nos playoffs da NBA, como a gente sabe, né? É sempre o melhor time ganha, melhor time, não o cara que tem a maior estrela. O LeBron precisou do Curry minimamente para ganhar. Ele não conseguiria ganhar sozinho. O Messi, em algum momento, no Barcelona, ganhou sozinho. Na NBA isso não existe. Mahomes lá ganha sozinho. Às vezes não precisa nem do Kelce lá soltando a bola com mão de alface. Mas acho que é o único esporte que precisa desse conjunto. E esses caras não têm, mano. Esses caras não têm um conjunto. Não têm. Eles vão ser excelentes jogadores fora dali, mas eles não jogam defensivamente, eles não jogam bem, eles não têm um sistema de jogo definido. E, pô, do pouco que eu vi, tá? Do pouco que eu vi. É um time enfadonho, assim, tipo, é enfadonho, assim. Os caras vão acertar a bola ali de mid-range e acabou. Só que nos playoffs, quando você consegue chutar uma bola de mid-range, mano? Quando? Essa que é a parada, né? Beleza, essa é a minha zona de jogo. Tá, mas quando você consegue arremessar? Você não consegue, mano. Não tem. Ou é garrafão e dominância no garrafão, e o Andrew Drummond não vai conseguir mais fazer isso. Nem o próprio Vucevic, ele não é esse tipo de jogador. E os caras também, pô, não conseguem chutar de três absurdamente. Então, fica nessa, né? Aí, isso. O Trae Young vai meter uns 50 pontos aí, mano. Com certeza, absoluta.
Com certeza, velho. Com certeza. Não, o Drummond essa semana aí, né, uns dias atrás, teve um lance, eu não lembro, agora eu não tenho certeza se era ele, mas eu acho que ele tava vindo de trás, né, e acho que era um armador lá, reserva do Bulls, tava com a bola. O armador, ele jogou a bola no aro pra ele mesmo pegar o rebote e fazer aquela dunk bonita, né, poster e tal. O Drummond achou que ele era, né, aquela cena do Dean Wade lá, pô. E aí o Drummond tava correndo atrás dele, também pulou pra pegar a bola, velho. Foi uma cena triste. Os dois, nossa, mano, tentando pegar a bola, nenhum conseguiu e na sexta não rolou, tá ligado?
Nossa,
então, que mano, eu acho que essa aí é meio que
uma síntese.
É uma boa classificação de tipo de time, digamos assim, né, velho? Parece que tá. Pô, parece. Jogo assim de vila, tá ligado? Não, nem de vila, mas é que, tipo, entra um ali, junta os caras ali, mano, você fica aqui, pô, eu vou fazer o fixo, pô, mas eu não gosto de jogar atrás, ah, não, mas joga só esse, no próximo troca, tá ligado? Então eu acho que, pô, falta ali um senso de time mesmo, velho, e que o Atlanta não tem tanto também, tá? Mas eu acho que é um pouco mais encaixado, velho.
Mas
um
o Andy
mais
Core, o Core ali, o núcleo de Atlanta, tá então. Jogando junto ao tempo.
Sim,
ó, Bogdanovic, Trae Young e Capela, eles estão 5 anos juntos, mano.
Exato, pô. Exato.
5 anos, parça.
O
então...
moleque novo lá é bom também, o Johnson lá, o molecão, pô. Entrou no lugar do John Collins, né? E, pô, tá melhor que ele, viu?
É, quem saiu desse time foi só o Collins e o Hurter, né?
Exatamente.
Então, exatamente. É isso, assim. Pô, é foda, né? E aí, de novo, né? Os caras que já tiveram nessa situação. Tem que lembrar que o Hawks calou o Madison Square Garden por vários momentos.
Sim.
Deu trabalho pro Bucks. Acho que, inclusive, em alguns playoffs passados eliminou o Bucks, não lembro. E também pro Celtics. Então, cara, uns caras que... É isso, mas, pô, acho que o Hawks tá disparado, assim. Não tenho acompanhado o Bulls, tô só falando por números. E eu acompanho bastante Power Rankings aqui. E o Bulls tá sempre atrás do Hawks. Se eles ganharem, pô, vai ser uma surpresa absurda. Eu, não, eu acho que a gente pode até olhar os odds aí. Não sei se os odds vão estar liberados já pros play-ins, mas mesmo com uma posição mais baixa, o Atlanta tem um certo favoritismo, ao meu ver.
Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui se já tem as odds. E já
eu
tem.
Tenho
e nas odds o Bulls é favorito, tá?
Olha que maluquice.
O Bulls tá pagando 1,66 e o Hawks 2,25, velho. Então, o Hawks.
Caralho.
Pô, sei lá, né, velho? Eu acho que é aquele jogo que dá pra ir alguma coisinha, né? Não muito, porque também, né, esses dois times são dois times, como eu falei, velho, muito parecidos, mano.
Nossa,
qualquer um pode ganhar, qualquer um pode perder, né, velho?
Suco da mediocridade.
Exato, velho. O suco dos medianos, velho. Então é foda. Mas se eu pudesse apostar em alguém, eu apostaria no Hawks, velho. Acho que
boa.
Tem caras lá, Trae Young adora play-in, Dejounte Murray adora play-in também. Então é isso. Não tem que o Bulls também, né, velho? O DeRozan adora play.
Não, adora, mas só não ganha, né? Essa parada.
Pode ser.
Até o Lakers adora. Até falar que o Lakers adora.
Boa,
mas boa. Seguindo aqui, a gente...
quarta-feira, tá? Só pra finalizar.
Quarta-feira
esse jogo. Aqui no Brasil, 22:30 minutos, velho. Então aquele jogo que o trabalhador talvez não veja o final. Mas, vamos ver.
Às 22, meu Deus, vai ter jogo meia-noite então, né?
É.
Noite não, 11 horas. Tá. Bom, o outro do outro lado, 76ers e Miami Heat. Meu Deus, eu acho que é o maior desafio do Miami Heat na era play-in.
Sim.
Dadas as condições, né? Muito porque tem o retorno do Embiid. É um time que gosta. Não é um time que, pô, querendo ou não, se você pô, eu não vejo o Philadelphia nos playoffs, é maluquice. É um time que foi construído para isso. É uma coxa de retalhos também. É um Frankenstein do caralho. Mas é um time que eu acho que vai menos... Como eu posso dizer isso? É o time que vai menos querer marcar bobeira com o Miami Heat. Entendeu?
Sim.
E de novo, o Heat está nessa posição, né? De poder perder. Eu acho que assim como o Lakers... Esse play-in entre quem se classifica em sétimo e oitavo, ele te dá essa possibilidade de reagrupar ali, mudar a rota, se perder, né? Não é o fim do mundo para Miami. Mas eu acho que dentre esses times que o Heat tem enfrentado nessa situação, o Philadelphia é disparado o mais preparado, né? E o que é o melhor elenco, assim. Eu acho que o Embiid vem para marcar, pô, para mais de 40 pontos nesse jogo aí, né? Por mais que o Adebayo seja um excelente marcador, não acho que seja o suficiente assim.
Não.
E aí?
Não para, velho. É foda, né, velho? O Heat, ele... O Heat, ele tá vindo até, eu chuto até que ele tá vindo parecido com a última temporada, né? Porque vinha meio ali desacreditado e acabou levando alguns bons jogos. Mas eu não tô sentindo a mesma energia no Jimmy Butler, né, velho?
Jimmy Butler, com certeza.
Então, normalmente nesses jogos já era pro Jimmy Butler tá. Já tá meio que esquentando pros playoffs, né? Que todo mundo gosta de falar e que, pô. Jimmy Butler precisa dos últimos 5, 10 jogos ali para começar a esquentar para os playoffs e ele não vem tão bem, né, velho? Tá dependendo, o time tá dependendo um pouco do Tyler Herro, tá ligado?
Torcida e da boa defesa, né? Da boa defesa, um excelente time defensivo.
Sim, sim. E é foda, né, velho? O Miami, o Ban em si, falando um pouquinho do Adebayo, ele começou muito bem a temporada, mas ele deu uma sumida. Lógico, né? Eu não acompanho 100%, né, o Heat, pelo amor de Deus. Mas, pô, é aquele time que, né, levando um pouquinho ali pro futebol, ele é o Boca Juniors, tá ligado? Aqui na América do Sul, velho. É aquele time que, pô, pode pegar o primeiro que venceu tudo lá, tá ligado? Pode pegar o Celtics, mano. Tá ligado? Mas ainda vai ter aquele... Mas é o Boca ali, né? Pode ser o primeiro lá, né? Falando atualmente, Flamengo, Palmeiras, né? Também que exato, tá em primeiro. Mano. Vai pegar o Boca. O Boca tá, precisando da ajuda da arbitragem em último. Mas é o Boca. Calma lá. Mas é o Boca. Ligado? Mas é foda, né? É difícil falar, pô. O basquete é muito diferente de futebol por conta do número de jogos em si, né, velho? Mas eu acho que o Miami não tem como segurar, né, velho? Não tem como segurar. A gente não sabe muito bem em relação ao Embiid, né? Se ele vai estar 100% saudável. Você viu se ele machucou mesmo nos últimos jogos ou não? Ele tá de
mano,
boa?
Mano, não vi. Posso ver aqui.
Eu vi um vídeo dele saindo meio machucado de um jogo. Acho que foi o último jogo, não tenho certeza. Pode
chegou até a notificação, você mandou lá no grupo.
Então, exato. Eu não lembro exatamente se machucou mesmo, não consegui confirmar.
Ó, mas ele não jogou o último jogo, tá? Então, tá. Ele tá day to day. Embiid knee abscess is under regular season for the Nets. A saída... ele está de fora do último jogo da temporada versus o Nets. É considerado uma precaução, uma medida de precaução, pensando na reabilitação dele para os playoffs. A fonte é o Tim Bottoms do ESPN.com. Então, os caras ainda tá sem o Robert Covington, também joelho, e KJ Martin e o DeAndre Melton, então, que são outros. O Martin é um Ford e o Melton é um shooting guard. E o Robert Covington, todo mundo conhece, que é o Power Ford ali.
Sim.
Eu acho que, de novo, né, o Embiid, ele virou um... Cara, eu vi bastante isso com o Anthony Davis, né? Acho que é cherry picking, né? Os caras estão escolhendo qual jogo vai colocar o cara. E tá tudo certo. Se ele não jogou domingo, provavelmente o último jogo deles foi no sábado, ele vai ficar 5 dias descansando, mano.
É.
Vai jogar na terça, né? Terça ou quarta o jogo?
O deles é quarta ainda. O
deles é quarta. Pô, o Leste joga depois do Oeste?
Sim.
Puta, que fita. Então, os caras vão ficar 5 dias descansando, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É isso aí, 5 dias, mano. Nossa, ele vai voltar... Exato. Com o joelho desinchadaço, seco, zero gordura. Tá maluco, vai.
É foda, né? É foda, porque o Embiid seria um dos caras que aproveitaria... O 76ers em si, né? Aproveitaria muito de estar... Não precisar jogar play-in, né, velho? Tá ligado? Porque é um jogo onde você tem que pôr muito esforço. E o Heat vai pôr muito esforço em cima desse jogo.
Mano, será que vai, né, Marcelo? Porque tem esse ponto, né? Eu acho que o Heat é esperto demais. O Spoelstra é muito esperto, tá ligado? A cultura do Heat é muito esperta. Isso que eu quero dizer, assim. Pô, eu não sei se esses caras... Primeiro, eles não querem perder e ganhar do Boston.
Sim.
E jogar com o Boston.
Uhum.
Mas se tiver que perder e jogar com o Boston pra já acabar a temporada, que é o mesmo pensamento que eu tenho, maluco, de já pegar o Denver lá, eu acho mais saudável, tá ligado?
Uhum.
Porque tira o desafio primeiro. Já tira o desafio, já. O maior desafio primeiro.
Né?
E só que eu acho que essa é uma parada que os jogadores decidem no meio do jogo, mano. Se o Embiid começar o primeiro tempo marcando 20 pontos, o Maxey com mais de 15, assistência pra caralho, tudo caindo, os caras vão... Foda-se esse jogo aqui. Quer saber, mano? Quer saber? A gente tem mais uma segunda chance. Vamos jogar com ou o Hawks ou com o Bulls. Que é uma parada asquerosa, né? Aí é menos esforço ainda, né? E pro Heat, que está nessa situação por vários anos e não tem problemas físicos, acho que esse é o ponto. Esse é o melhor, é um cenário que eles não ligam. Agora, o 76ers liga muito para não ter, como você disse, para não ter que jogar o play-in e para decidir logo. Acho que o senso de urgência do 76ers vai passar por cima desse senso de urgência do Miami Heat e vai fazer com que eles venham com uma intensidade absurda, assim. Ainda mais que eles têm um outro estilo de técnico, né? O Nick Nurse, ele não parece ser um cara mental. Ele parece ser um Dorival da vida, tá ligado? Maluco que vamos lá, gente, pá. E o Spoelstra era um analista de vídeo, né, mano?
Exato, exato.
Era um analista de vídeo que virou head coach, né? Então, acho que são mentalidades diferentes, assim. Eu acho que é mais por isso, assim. O Heat tá com, ao menos a semana passada, ele estava com a quarta melhor defesa da liga. Adebayo e Tyler Herro jogando pra caralho. Não sei qual é o ranking de defesa atual. Mas, ofensivamente, eles são 21º ataque só, né? Mas eles jogam num pace baixíssimo, né? Acho que, pô, de novo, vai depender muito do Jimmy Bucks, mas eu ainda acho que pro Philadelphia o senso de urgência é maior. E eu acho que essa mentalidade de pegar o mais poderoso primeiro, eu não vejo Filadélfia com essa mentalidade, mano. E é importante o Filadélfia, pô, não pegar o Boston agora, porque senão o Embiid ia ter que jogar 50 minutos todos os jogos, tá ligado? Contra o melhor
Exatamente.
time, né? E se ele for, pô, passa pelo Knicks, aí depois vai pelo segundo round, ele vai esquentando, ele vai melhorando, enfim. Acho que são mentalidades diferentes assim que podem definir esse confronto. O favorito aí a galera tá dando o Philadelphia, né? Ou não?
Filadélfia. Filadélfia tá pagando 1,50, né? E o Heat 2,65. Não acho tão ruim pro Filadélfia, tá?
Né?
Apesar de não ser tão alto, velho, eu acho que é lógico, né? Se o Embiid jogar e como o Henrique falou, pô, foi gostei dessa análise, pô, pelo amor de Deus, foi boa, hein? E pelo que o Henrique falou, eu acho que, velho, boa, gostei, velho. Falei, cara, me deixou pensativo aqui, mano. Mas enfim, velho, eu, né, pô, apostando em alguém ia de 76ers, com certeza. Porra, eu espero que não aconteça a mesma coisa do ano passado, mano. De eu ficar falando todos os jogos contra o Heat, eles, mano, chegar na
No
final da porra.
contrário, né?
Meu Deus
Nossa,
do céu, velho.
ano passado a gente
Dava
acabou com o
risada,
Miami
acabou
Heat.
com o Miami.
Aqui, Miami Heat nada, aqui,
Exato.
ele lá, e o povo me botou só blá, blá,
Não, não.
blá, blá.
Exato,
Só a
velho.
final que aí, foda-se, né? Aí não tem
Sim,
como, né?
não tem como, aí não tem como. Mas, pô, não tô sentindo a aura do Jimmy Butler ainda, né? Talvez apareça, mas pô, eu acredito que eles vão para os playoffs, né? Agora, se passa pelo 76ers, se tiver o Maxey e o Embiid naqueles dias, mano, aí é difícil segurar, viu, mano? Nossa, muito difícil, muito difícil.
E esse jogo é em Heat? Não, né? Em
É em
76, é em
76ers,
Filadélfia, né?
em 76ers.
Vamos só abrir umas aspas aqui. O 76ers revelou, né? A estátua do Allen Iverson,
Meu
né, mano?
Deus do
Meu
céu,
Deus do céu, mano. Oh, pelo amor de Deus, mano. Faz uma estátua. Poxa, não é action figure, caralho. Não é 8 por 100. Faz bagulho 1
mano.
por 1, porra.
Não
Escala 1 por 1, não é
sei, mano. Não
possível,
deve,
cara.
pô.
O maluco já é baixo. O maluco tem 1 metro e,
Não,
sei lá,
parece uma
80.
criança, pô. Ficou uma criança, velho.
Meu Deus, parece um mini craque, mano. E ele assim, olhando assim, pô, imagina uma pessoa de 1,80 m, com um jogador de basquete é baixo,
Sim.
olhando assim, ele dá no meio da estátua.
Meu Deus.
Mano, puta, vai tomar no cu, mano. É
Não,
horrível.
quando tava com a capa já era esquisito, porque ele tava meio. Ele já conseguiu olhar meio a parte de cima, velho.
Eu
Aí
achei que era um
fala.
busto, pô. Quando eu
Eu
vi a
também,
capa, eu
é
falei, não, vou
verdade.
meter um bustão, pá, só um busto aqui,
Old
tum, ele
school, pá.
com as trancinhas, pá,
Sim,
característico, né?
passa. Mãe dele, pá.
Seria melhor ter feito ele e a mãe dele lá, aquela imagem
Fazendo.
icônica, a
Pô,
mãe dele
aquela
fazendo
imagem é
as
fica.
tranças. Seria muito melhor do que essa bosta aí, mano. Ah, mano. Fizeram um mini crack assim, ó.
Mano.
Ah,
Nossa,
mano.
ficou zoado, velho. Pô.
Horrível. Ô, Filadélfia, pelo amor de Deus. Terra do Rock Balboa, mano. Vocês não sabem fazer uma estátua, mano. Tá de sacanagem, né, mano? Vocês estão de
Ai, ai.
sacanagem. Meu
Ah,
Deus do céu.
Momento da semana, né, velho? Pô,
Enfim, a
pede pra
Alisson.
ser zoada, né, mano?
E ele se emocionou, né, mano? Ele, pô, chorou, meu Deus. Porque ele tem uma história muito foda, né? O maluco teve
Sim.
acusação de assédio sexual na faculdade. É, pô, uma parada quase não chegou na NBA. Chegou na NBA, eu não sei se ele foi MVP, ele já foi MVP. Mas enfim, levou o time para a final, que
Não.
perdeu contra o Lakers, inclusive. Levou o 76ers sozinho para uma final, enfim. Merecia uma estátua melhor. Voltando aqui, o jogo é em Filadélfia ainda, então ainda tem esse elemento. Se fosse em Miami, eu acho que poderia ter um pezinho a mais ali, porque o Heat tem essa cultura de, pô, não perder na frente da torcida, né? Isso é uma parada criada pelo LeBron James, criada pelo Dwayne Wade e o Shaquille O'Neal ali, nos anos 2006. Boa. Fechou. Podemos ir pro Oeste, né?
Podemos, acho que
Massa.
tá
Então, na
bom,
quarta-feira, Bulls e Hawks, 76ers e Heat. O perdedor de 76ers e Heat enfrenta o vencedor de Bulls e Hawks, que vai definir quem enfrenta o Boston Celtics. O vencedor entre 76ers e Heat enfrenta direto o New York Knicks. O Knicks que tá voando, tá? O Knicks tá, meu Deus do céu.
E quem que quem então põe quem que enfrenta o Celtics e quem que enfrenta o Knicks?
Pra mim, 76ers e Knicks e Miami Heat e Boston Celtics.
Caraca, eu tô contigo nessa, hein, velho. E o Celtics treme quando fala
Treme!
isso.
O Celtics
Celtics
treme, meu
treme. Eu acho
Deus
que
do céu!
nossa última coisa que o Celtics quer é um Heat pela frente, velho.
Pô,
Não
vou
interessa,
falar pra você,
porra.
antecipando um pouco do próximo podcast, a gente vai falar desse confronto. O que o Cleveland Cavaliers e o Orlando Magic, que são os times ali que podem enfrentar o
A
vencedor de
chave, né?
Celtics e Heat, iriam
Nossa.
amar ser o Miami Heat, porque vai cansar o Boston Celtics, vai
Com certeza.
cansar psicologicamente, né, mentalmente e fisicamente, de uma maneira, mano, incrível, uma maneira incrível. E, pô, vai ser muito foda. Vai ser
Porque
muito foda.
Bulls e Hawks, o Celtics vai passar por
Ah.
cima de um jeito assim, tipo,
É.
acabar no primeiro tempo, tá ligado?
Exato,
É
exato.
nesse
Aí
nível.
vai ser. Não, se é Bulls ou Hawks, é tipo a mentalidade e vai reforçar o Celtics finalista da NBA. Aí o Tatum vai fazer 50 pontos. E aí o Brown vai triplo-duplo. E, tá ligado? Holiday com não sei quantos estilos. Vai essa porra aí. Então.
Não ficou bom pro Celtics, né? Porque, tipo, eles pegam talvez um Heat ou um 76ers, velho. Imagina?
É um
Imagina?
76ers.
Se o Heat, se
É
o
essa
Jimmy
parada.
Butler solta especial aí, vai enfrentar o Knicks e o 76ers, velho, vai lá disputar. Nossa, vai ser foda, hein, cara? Seria?
Acho que a questão muito mais é a questão física do Embiid. Se o Embiid tivesse, pô, liso,
Ah, ele
seria.
chega contra o Celtics destruído, pô. Porque vai jogar a vida contra
É.
o Heat e a vida contra
Sim.
Bulls e
Se ele
Hawks
chegar
ou
lá contra o
Hawks.
Celtics, né?
Exato, exato, pô. É
Mas aí,
complicado.
só para não dar duas opções, eu acho que eu tô contigo nessa também, que é, cara, ou é o Heat ou o 76ers que enfrenta o Celtics, tá ligado? É, só que de primeira é para mim Knicks e Philly, que é um clássico, tá? Eu sou eu aqui falando de outros esportes. Eu sou torcedor do Philadelphia Phillies e a galera que mora na Filadélfia odeia qualquer Yankee, mano. E Yankee não é americano, tá? Yankee é nova-iorquino. Os caras odeiam, mano. Odeio, odeio. Igual o Boston, igual todo mundo, indiano, todo mundo ali odeia, porque o povo de Nova York trata todo mundo como do interior, né? Eu odeio. Então, mano, 76ers e Knicks, e o Embiid vai estar no, pô, na meca do basquete. Nossa, vai ser um confronto muito pica e
Da hora.
é isso que eu acho.
Boa, boa. Eu tô contigo, velho. Pra mim aí também vai ser Knicks e 76ers e o Heat contra o Celtics, velho. Pra ficar mais interessante também, né, velho?
Boa.
Pô. Boa.
Fechou. Indo pro lado oeste, o oeste teve, pô, eu quase que eu fiz um vídeo lá pro nosso Instagram ali. Acabou que, por conta de tempo, enfim. Que é, cara. Fatores super importantes, né? Nunca antes na história da liga, três times chegaram no último jogo empatados pelo primeiro seed. Foram eles, né? O Oklahoma City Thunder, o Minnesota Timberwolves, que até a rodada de hoje estava em segundo, e o Denver Nuggets, atual campeão. E também existia uma definição tanto de quem iria direto para os playoffs e evitava o play-in, quanto quem teve, quais seriam os confrontos do play-in, né, entre os quatro, os cinco últimos times classificados, né? Então, pô, Golden State, Phoenix, Lakers, New Orleans e Sacramento não sabiam quem enfrentar, a depender dos resultados, né? Na penúltima rodada, os quatro times, tirando o Phoenix, estavam no empate triplo, mano. Triplo. Com o mesmo número de derrotas, o mesmo número de vitórias, né? Eu acho que também isso nunca aconteceu na história. Eu não fui atrás desse dado aí. É diferente lá do primeiro seed. Então, pro Oeste, foi muito mais emocionante lá. Eu tava com o recurso de multitela ali do app da NBA, vendo todos os jogos ao mesmo tempo. E aí, como que ficou definido, né? O Thunder ficou em primeiro, enfrentando o vencedor ali do play-in, o oitavo seed. Clippers e Mavericks se enfrentam nos playoffs, posição 4 e 5. Timberwolves ficou em terceiro, vai pegar o Phoenix Suns, o sexto, acabou se livrando dos playoffs porque venceu na última rodada. E o Nuggets ficou em segundo, enfrentando quem vim do play-in ali para o sétimo seed, né? Então, pô, de Oklahoma, Minnesota e Nuggets mudou. Thunder venceu seu jogo, ficou em primeiro. Nuggets venceu seu jogo, ficou em segundo. E o Minnesota perdeu pro Phoenix Suns, que inclusive vai ser o time que eles vão enfrentar, né? Perdeu a primeira ali. Meu Deus, uns amarelão do caralho, na cavalo Paraguai, meu Deus. Enfim, Marcelo, antes da gente falar dos confrontos, eu queria só saber de você se o fato do Thunder ter terminado em primeiro, o SGA, o Shai Gilgeous-Alexander, é o favorito ao MVP. Você acha que por conta disso ele pode desbancar o Jokic?
Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que não porque, pô, duas coisas, né? O Shai ficou fora, né? Alguns últimos jogos, inclusive, né? Ficou fora uns 3, 4 jogos recentemente, né? E, pô, o que eu achei muito esquisito foi que, tipo, ele ficou fora, acho que os últimos, né? Que nem eu falei, alguns jogos ali. E na corrida do MVP, ele tava em terceiro e ele passou o Luka, tá ligado? Que vinha destruindo, né? O Luka nesses
Total.
últimos 10 jogos, 15 jogos ali, ele acabou.
O
Porra, ele.
Luca, eu vi um status incrível. O Luca é a melhor média de todos os stats desde o Chamberlain.
Exato, mano.
A parada
Loucura, pura. E
loucura,
ele perdeu
doideira.
posição pro Shai, tá ligado? O Shai, ele foi, pô, ele basicamente, né, ele meio que se garantiu ali com o KC muito bem, mas com, né, uma alta porcentagem de field goal, acho que ele ficou, pô, ficou com 50%, uma parada assim. E os steals, né? Que ele foca bastante nisso, na defesa. Não é tão físico, mas ele consegue esses steals. E, pô, eu acho que não tem muita chance, velho. Porque eu acho que já tá muito encaminhado pro Jokic. Tá ligado? Eu acho que com o passar da temporada em si, e o Jokic também nesses últimos jogos, né? Apesar do Denver estar numa moleza, como foi basicamente a temporada toda, né? O Jokic, ele fez alguns jogos muito bons recentemente para finalizar, digamos assim, a temporada, né? Então, pô, como o Denver ficou em segundo, eu acho que vai ficar pro Jokic, mas, pô, diminui, tá ligado? Diminui a distância, digamos assim. Mas é foda, né, velho? É muito difícil eles dar pra um Shai, ia ser uma loucura, velho. Ia ser uma loucura. Eu, mano. É foda, né? É foda porque, mano, eu acho um absurdo, tipo, se eles cogitam o Shai, mas não cogitam o Luka, tá ligado? Pô, sei lá, velho. É foda. A gente sabe, a gente sempre fala aqui, né, que stats não é tudo, mas, pô, as médias do Luka, mano, médias basicamente de triple-double com 30 e lá vai pedrada de pontos de média a temporada inteira, tá ligado? Fazendo os absurdos que um MVP faz, tá ligado? Não sei, eu não vejo tantos absurdos vindo da parte do chat, além de jogos muito regulares, tá ligado? Mas não sei, não sei. Apesar de eu gostar muito do chat, falta um pouquinho da mágica, velho.
Chat, tá falando
E.
chat, mas é o Shai,
Ô,
né?
oh, Shai, perdão, perdão, tô falando do Shai. Tudo isso, tudo chi, né, velho? Então é foda, é foda. Mas
Tudo
enfim,
Oklahoma, vocês
tudo do
arrombando.
Oklahoma, mano. Mas, Jokic, né, velho? Pô, foda.
É, mano, eu acho que isso faz uma diferença. Se algum jornalista tivesse em dúvida, quisesse, melhor dizendo, se algum jornalista quisesse justificar o voto no Chay, agora ele tem a justificativa.
Sim.
Porque, mano, vamos lá, convenhamos, né? É ruim pro basquete. É ruim pra liga dar pro Jokic. Eu acho, mano.
A
Eu
liga
acho.
tem um negócio contra vencedores, tipo.
Seguidos?
Não, foi seguidos, né? Mas o. Eu acho que eles têm alguma coisa contra o Jokic.
Não, eu acho que. Eu não sei, mano. É porque são jornalistas que votam, né? E eu acho que vai muito por isso, assim. E eu acho que também todo mundo tem essa noção que, cara, é muito mecânico, assim, é muito automático. Acho que não é nem mecânico a palavra, é automático, assim, os stats do Jokic, a maneira como ele joga, o time que ele tá, etc. E vamos lá. Contra MVP das finais, não existe votação, né, mano? É o desempenho ali e acabou. E ele tá num time que possibilita chegar, como a gente já tem falado aqui, nas próximas três finais. Se os caras não perderem o Murray, enfim. Eu acho que por isso. Então, mano, se eu sou jornalista, eu tô com essa parada na cabeça. O Jokic é amargo, mano. Amargo. Ele não quer estar ali, ele não quer dar entrevista, ele não é midiático, né? Porra nenhuma. É todo o contrário do Shai. O Shai é o cara que compra a bota do Astro Boy da Moschino, tá ligado? Aquela bota vermelha ridícula de Mega Man. Desfila e põe as roupas e é modelo da Kim Kardashian. Ele é todo o contrário do Jokic. Apesar de ser canadense, né? Ele é um estilo Drake de canadense, que a América ama. E aí, se eu sou
Exato.
jornalista e eu quero uma justificativa, eu posso falar, pô, a melhor campanha. Numa conferência absurda como essa, que tá todo mundo empatado do sétimo, do sexto ao último, do primeiro ao terceiro. Enfim, eu acho que isso pode fazer uma diferença, assim, sabe? Muito mais para justificar um voto contrário ao do Jokic, tá ligado?
Inclusive, eu tava vendo essa semana, eu não lembro exatamente quando, acho que não sei se foi essa semana ou na semana passada. Dizem, né? Saiu até no ESPN, na ESPN lá, o Stephen A. comentou sobre e tudo mais, que parece que vazou aquela tabelinha dos votos, tá ligado? Para o MVP.
Tá.
E. Até vi aqui, ó. Há 10 dias atrás saiu um vídeo lá no Heat Check. Quem quiser dar uma olhadinha no canal do YouTube.
Boa.
E aparece que o Jokic, né? Ele foi votado em primeiro colocado por 80, por 85 dos 100 votos que ele recebe, né? E o Shai.
Caralho.
Exato. E o Shai com 10, por exemplo. Beleza, isso já faz um tempo, né? E o Luka com 1, né? Então. Aí o Shai para segundo já ficou com 45, Jokic com 14 e Luka com 31. E aí vai até o final. Mas ao que parece, o Jokic parece estar bem na frente, né? Lógico,
Tá,
com
boa.
certeza não, a gente não sabe, né? Ninguém sabe na real se isso é verdadeiro, se é
Sim.
falso, o que que é.
Eu vi
Mas,
o
pô,
corte.
passou na ESPN, né? A ESPN colocou
É.
ao vivo, pô, tá ligado?
Sim. Eu vi o corte, né? Que o Steven estava justificando o voto. E ele falou: não, eu votei pelo Shai. Ele até gera uma polêmica, né? Lá com o Shannon Sharp, lá que inclusive eu adoro. Que ele coloca o Brunson na frente do Luka. Uma parada absurda, assim. E aí os caras, meu Deus do céu, tá maluco? Ele, não, pô, esse é meu time, eu torço, a gente vai ser campeão, Spike Lee, caralho. E aí eu acho que é nessa que eles estavam dando essa manchete. Porque daí eles falam e foda-se, né, mano?
Sim,
É
sim.
liberdade, cadê o monarca? Liberdade de expressão da América e
Exatamente.
acabou. E aí ele falou que, pô, eu voltei pro Shai. Mas, cara, não sei, contra números, né? Cadê o Lucas para defender os números aqui? Contra números,
Pois é.
pô, não tem argumento. Se ele tá tão à frente, é que, mano, eu acho que, pô, é foda. Eu particularmente, não queria o Jokic MVP de novo. Eu não queria. Não queria, não queria. Não sei se é um ranço, se é um... Tá ligado? Não sei, mano. Não sei. Eu acho que é ruim pra liga, mano. É ruim. E o Jokic, ele. Ah, mano, ele não vai ganhar quatro títulos, né? Ele vai ganhar, sei lá, três
Tá
MVPs. Será que
difícil, né?
ele vai entrar nessa luta por ser GOAT assim? Mas será que ele vai ser essa pessoa insalubre que ninguém quer falar na conversa? Pra pô, esse tipo
de status. Interessante, hein, assim. Velho? Porque, pô, vamos pôr 3 MVP na conta.
Porra!
Vamos supor 3? Que ganhe mais um campeonato, 2 MVPs a finais. Beleza, não entra no, nos top 10, né?
Se ele ganha. Mas, se, vamos pensar assim: se Denver ganhar, ele é o MVP. Foda-se, das finais. Não, é
com
isso.
Com certeza.
Então, pô, mas 2 títulos, 3. 3 MVPs e 3 títulos? Porra!
Aí.
Ah, né, mano?
Aonde você acha isso?
Exato.
Difícil,
no, só o Jordan, mano. Depois o Jordan não tem. Depois o Jordan não tem. Então, caralho, mano, é muito absurdo. Se bem que o Shaq ganhou 3 MVPs de finais, né?
Uh-huh.
É, seguidos, inclusive, assim como o Michael. Não sei, mano, é uma loucura. Mas enfim, vamos voltar aqui.
Boa.
Mas é um papo mais pra frente aí pra gente ver. É, bom, e aí, Clippers e Mavericks, Timberwolves e Suns, Nuggets enfrentando o sétimo. E o play-in ficou assim. É, Warriors em décimo, Kings em nono, ou eles se enfrentam para o vencedor e jogar contra o perdedor de Lakers em oitavo.
Uhum.
E Pelicans em sétimo, né? Se o Pelicans ganhasse do Lakers, ele automaticamente estaria fora do play-in, seria Suns versus Lakers.
Uhum.
É, se o Lakers ganhasse e o Suns perdesse, mesmo com a derrota, o Pelicans sairia e iria para os playoffs direto e seria Lakers e Suns. É, acabou que não aconteceu. Então,
sim.
Pelicans versus Lakers, o perdedor desse confronto vai enfrentar o vencedor de Kings e Warriors. E o vencedor desse confronto vai direto jogar contra o Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs.
É vencedor mesmo?
É,
o será que é o. Não, é tipo. Será que ele.
Ah, ele é? Será que é uma derrota
ele automática? Venceu? Ele venceu? Pô, você venceu o seu prêmio, tá aqui, ó. Denver Nuggets, vai lá, boa sorte. Tá ligado? Foda, mano. Foda.
É igual a Liga entregando MVP pro Jokic. Mano, é um prêmio.
Um prêmio. Caraca.
Merda, eu pensei, cara.
E que trabalho incompetente dos Pelicans e do Kings, né, velho?
Meu Deus, né, mano? Meu Deus do céu.
Do Pelicans eu acho mais ainda, porque o Kings tá meio engasgando ali a temporada inteira. Pô, o Pelicans tava bem, pô.
É,
o Suns tinha, a gente comentou aqui, o Suns tinha uma da
A pior. A pior.
Como é o nome?
Tabela?
Sequência, a pior tabela, exato, para os últimos jogos. Mérito do Suns, ganharam vários jogos muito importantes.
Bradley Beal falando que a gente quer o campeonato, blá!
Exato, é.
Loucura.
Mas, pô, muita incompetência do Pelicans, né? Que acabou, acho que empatado até em vitórias com o Suns, né? 49.
Sim, 49. Mas, ó, aí antes disso, né, Marcelo? Pô, Warriors e Kings, né? Eu acho que finalmente nós chegamos, finalmente, estamos há 4 anos falando disso. Acabou a dinastia do Warriors, mano. Acabou.
Sim.
Acabou, esquece. Então, acabou. Dois jogos, precisam ganhar dois jogos para depois enfrentar num possível confronto lá, o Oklahoma City Thunder. É claro que qualquer um desses times que ganhar, tanto Sacramento quanto Warriors, o Thunder não é franco favorito, muito por conta da inexperiência e vários outros pontos.
Sim.
Mas, cara, é mais um adendo para a jornada ficar difícil e quase, por algum momento, o Warriors quase que não vai, porque o Rockets meteu 10 vitórias
seguidas. E até uns 3 joguinhos atrás, né?
Se não fosse o filho da puta lá do Rockets dar uma de Klay Thompson quando abre 3-0 contra o LeBron, né? Falando, talvez ele ficou machucado. O cara lá printou camisa, falou, cadê o Warriors, não sei o quê, e os caras enfiaram no rabo dele. Talvez, mano, isso, o Warriors estivesse fora, né? E a gente tivesse o Rockets. Mas mesmo assim, cara, eu acho que o Kings, pra mim, ele é um time. Ele faz o papel dele. Ele é um time mediano, o menor mercado ali da Califórnia. É, vocês brincam ali de o maior da Califórnia, blá blá. Mas ele, pô, teve um tiro que foi uma loucura e não conseguiu sustentar. É, com oscilações do Monk, oscilações do menino lá, que eu sempre esqueço o nome.
Do
Darren Fox. E o Sabonis não sendo um fator diferente. E o Sabonis vai enfrentar o All-Guard dele, né? Então, pô, vai ser Sabonis versus Draymond Green, né, mano?
Exato, novamente, velho.
Novamente, novamente, né? Para quem não lembra, o Draymond Green foi o jogo que o Draymond, a rodada, né? Que o Sacramento vinha de um seed super alto, perdeu pro Golden State e teve o pisão no pé. Depois do pisão do pé, o Sabonis não jogou, o pisão no peito. No Sabonis não jogou mais nada. É um time, cara, que não se ajustou ao longo do ano todo, principalmente o seu elemento de defesa. Tem uma bola de três consistente, mas parece que é só isso. E principalmente, pô, por não ter defesa, né? O Klay Thompson e o Curry vêm de bons últimos jogos, né? E eu tenho um amigo que foi lá. Inclusive, um amigo aqui em comum, o André, lá do Nubank, Marcelo.
Boa, boa.
Ele tá lá em São Francisco, que assistiu
Aí.
esse jogo, o último jogo. Falou que, mano, a galera tava em festa. Não, vamos pegar o Sacramento, foda-se, é isso. Pô, se livramos dos Lakers, tá ligado?
Exato,
E
exato.
essa é a mentalidade dos caras. Então, eu acho que o Warriors, apesar de tudo, apesar de eu começar a conversa dizendo que acabou a dinastia do Warriors, é o melhor confronto pros caras.
É
Melhor
tudo que eles
confronto
poderiam
pros
preferir,
caras.
né, velho? Sim.
Tudo, mano, tudo. Entre New Orleans e Lakers, inclusive, ou
Exato.
Phoenix, meu Deus do céu, é incrível. Mas ainda assim, é mais um step, mais o um cansaço. Pode ser que o Sacramento enterre esse demônio absurdo do. Seria, inclusive, melhor para a história deles como um todo, né? Tem esse elemento de vingança de um lado e tem o elemento de superação do outro.
Sim.
Mas, pô, eu já adiantando aqui, para mim, o Warriors passa. O Warriors passa. Mas entre dois times que, pô, fizeram uma temporada ridícula, assim, ridícula.
Sim, boa. Falando um pouquinho aqui, ó, das odds entre Warriors e Kings, favorito Warriors, velho, tá ligado? Tá pagando 1,80 contra o Kings 2,05, né? Não é muita diferença, mas é isso, né, velho? É isso. É a diferença que a gente, e que eu acredito que a grande maioria das pessoas também enxerga, né, velho? É foda, eu, mano. Eu acho que foram dois times muito incompetentes por toda a temporada, tá ligado? Eu acho que o Warriors foi mais do que o Kings, tá ligado? Mas, velho, é isso. Eu acho que, pô, não tem muito para onde fugir, né, velho? O que nem você falou, o Warriors teve tudo que ele queria enfrentando o Kings. Torcida feliz, todo mundo feliz. E até pro Kings, mano, tá ligado? Pô, vai ficar de novo. Eu espero que o Kings venha para esse jogo meio que com um sentimento de vingança mesmo. Tá ligado? Que o Mike Brown consiga ali pôr na cabeça dos caras, pô, chegar no Sabonis e falar: "Mano, o cara pisou em você, cachorro. Você vai deixar, mano? E aí,
E
mano,
a
você vai
gente
fazer
foi
o quê?"
prejudicado por ele não ter
Exato.
sido expulso.
Não,
Pô, vai
absurdo, velho.
tomar no cu, mano. O maluco não foi ejetado.
Tá ligado? Então eu acho que, pô, se eu fosse torcedor do Kings, eu ficaria muito focado nisso. Ia querer muito que os meus jogadores entrassem, meu, querendo matar e dando sangue a cada jogo. Se vai vencer depois, se vai chegar para brigar depois em playoff ou não, isso para mim não importa, tá ligado? Mas é realmente, eu acho que é um dos jogos mais importantes dos últimos anos pro Kings, velho. Tá
Total,
ligado?
total, perfeito.
Porque, pô, se eles perdem, é descrédito total, mano. Fala, caraca,
Eu acho
de
que
novo.
mais do que o jogo 7 do ano
Sim,
passado,
sim, sim.
porque chegando no jogo 7, todo mundo já falou, os caras fudeu, os caras deixaram chegar, o Golden State vai amassar e acabou, e é isso. E aí tem um outro ponto, Marcelo, que precisa adicionar nisso, que é o jogo único, é um jogo só.
Então.
Então, mano, o
Você acha que isso é bom ou ruim pro Kings?
isso é bom pro Kings.
Eu também acho.
Porque o Warriors, ele sempre é esse cara, assim, de tipo, esse cara, esse time, essa característica de time, de pô, vai deixar chegar? Mas pra deixar chegar, pô, é igual o Heat, né? Pô, precisa perder um jogo, e nananá, mas perder um jogo aqui agora, acabou. Eles
Acabou,
não são decisíveis assim, eles são decisíveis no breu, né? Eles são uma maquininha de ir pegando no ritmo. Eles perderam os primeiros jogos das finais contra o Celtics, perderam os primeiros jogos dos playoffs contra o Kings. Ali, enfim, teve alguns jogos-chave, assim. Precisam decidir no jogo 5 ou no jogo 6. O que não acontece aqui. Perdeu, tá fora. E não tem segunda repescagem. Porque eles classificaram em 10. Então, tem essa vantagem. Foi ano passado, quando perdeu pro Lakers, teve a chance da repescagem, os caras ainda avançaram, né?
Sim.
Não, a gente pegou o Warriors duas vezes no play-in e na semifinal de conferência.
Não, pô.
Pegamos. Não sei se a gente enfrentou o Warriors na semifinal de conferência. Isso é certeza. Que a gente ganhou do Memphis, Warriors e chegamos contra o Denver na final.
Então, mas não pegou antes.
No play-in eu não lembro. Eu lembro. Ah, tá. A maior audiência do play-in, que foi a maior audiência da história da NBA, foi Lakers e Warriors de 2021. Não, pô, mas se a gente eliminou o Warriors, não. Quando que o Warriors foi
Não,
campeão?
foi contra o Boston. 22? 22, pô.
Que ano? Não lembro.
22, cara.
Porque,
22.
ó, o Lakers eliminou o Warriors nos playoffs e no play-in do olho que o LeBron mata a bola de três e fala, não consegui nem ver, tá ligado? Foi um
Então,
jogo incrível.
olha, mano, sei lá. O Warriors
Enfim.
ganhou do Boston lá, 21, 22.
Mas é porque eu não lembro se o Warriors tinha se classificado via play-in.
Eu acho que não, mano. Sei
Não
lá.
sei. Vou resgatar isso daqui e falo no outro episódio.
Boa.
Mas é isso, enfim. Cara, aqui é perdeu, perdeu, acabou. Não tem repescagem, etc. Eu acho que isso favorece o Kings, Marcelo.
Sim. É, velho, então, exatamente, mano. Eu acho que favorece até porque eles entrar com esse sangue, né, que eu comentei aqui agora, para um jogo é uma coisa, entrar para quatro jogos ou mais é outra coisa, tá ligado? Então, eu acho que o Warriors é favorito, sim, tá ligado? Eu acho que, infelizmente, o Warriors, eu, né, se tivesse que apostar em alguém, apostaria no Warriors também, mas com muito pesar, tá? E torcendo muito contra. Porque eu acho que é um jogo muito importante. Pô, se o Kings perde, é isso, velho. Fracasso. E aí? Será que pro ano que vem eles vêm, pô, com todo mundo ali, falando, gente, mais um ano? Ou será que a torcida já começa a ficar meio brava? Pô, do ano que a gente tava bem pra cá, a gente retrocedeu pra esse ano. Será que a gente vai retroceder de novo? Ou será que a gente vai voltar? Tá ligado? E o Warriors, mano, acho que se perder já é papo de tipo, pô, e aí? É nova com Clay, pô, Clay histórico, mas e aí? Vamos dar moral para os novos jogadores, pro Podziemski lá, pro Kuminga. O que a gente vai fazer? Então eu acho que é um jogo talvez em relação a futuro, né, um pouquinho mais perigoso pro Warriors. Mas, velho, eu acho que também eles são favoritos, tá ligado? E acho que é bem isso, mano. Acho que é bem isso.
Pois é. Boa. Retomando aqui, então a gente tem agora o segundo confronto, que é justamente. Deixa eu pegar. Lakers e Pelicans, né? O Lakers enfrentou o Pelicans nessa última rodada para definir o seu seed. Imaginem que, né? Imaginem não, né? Só um contexto. Warriors e Kings e Lakers estavam no empate triplo. Mas o Lakers, como tinha ganhado o jogo anterior, assumiu a oitava posição e aí ficou com a vitória que ganhou do Pelicans. Cara, e aí com isso, o Lakers derrotando o Pelicans, ele assegurou a oitava vaga, e fez com que o Suns automaticamente fosse direto para os playoffs, enfrentando o Pelicans de novo. Então, na terça-feira, o Lakers não precisa viajar e enfrenta o Pelicans, de novo. Em New Orleans, né? Que é um fator, cara. New Orleans é ali meio leste dos Estados Unidos, para quem não sabe. New Orleans está perto da Flórida, tá mais perto da Flórida do que, pô, da Califórnia. Isso evita uma jornada pro Lakers absurda, né?
Enorme, sim.
O Lakers teria que ir para Phoenix, pô, que são mais outras escalas, ou até mesmo se desse uma conjuntura de resultados maior, voltar para Califórnia, que é, pô, uma viagem longa, né? E isso foi muito bom. Henrique, do ponto de vista de torcedor do Lakers, eu tô muito tranquilo, porque o New Orleans não tem resposta pra gente. Não
Sim.
tem absolutamente nenhuma resposta. O center dos caras é o Valanciunas, mano. Ponto.
Um Draymond Green fracassado. Só na parte
do bater. O Caruso gigante tá lá, pô. O Caruso, reserva dele é o Caruso. Parece que o Caruso gigante
se ele tá todos os contra, se ele jogar contra o Nuggets...
Vai tomar no cu,
mano.
Parece que o Caruso gigante sai em todos os times, mano. Ou tem um Caruso gigante em todos os times.
Exato.
Mas o reserva do Valanciunas é o Caruso gigante, mano. E outra coisa, hoje, mano, já até pegar os status aqui do jogo em si.
Enquanto você pega, só pra falar, gente, Caruso gigante é uma parada que a gente fala desde o ano passado, que é o Cody Zeller, velho. Tive que até pesquisar o nome dele, porque, pelo amor de Deus, mano. Mas, mano, ele é um cara que, mano, eu acho que ele tava no Heat, né, na última temporada.
Uhum.
E aí a gente olhava em quadra e a gente, caraca, é um Caruso gigante, porque, tipo, pô, pelo amor de Deus, e, pô, é foda, né, velho? E só pra dar uma explicada.
É, só pra dar um contexto, né?
Exato.
E, mano, o Lakers anulou o Zion Williams, né? O Zion Williams marcou um total de 12 pontos, com um plus-minus de menos 21, aproveitamento de quadra de apenas 30% no aproveitamento dos arremessos, né? É, cara, assim, foi... Eu fico em êxtase, né? Porque é o seguinte, eu pra mim, o Lakers precisava chegar ou no play-in ou nos playoffs, e foda-se. Porque... E aí, nesses jogos, a gente mostra... É, a força do Lakers nesses jogos. Mano, o Lakers abriu 30 pontos no intervalo, deixou os caras até o segundo quarto com apenas 30 pontos, teve um desempenho defensivo absurdo. O LeBron James, na sua 21ª temporada, que é o maior recorde de temporadas jogadas por um jogador, com quase 40 anos de idade, ele teve... o maior número de assistências da carreira dele. 80% dos pontos do Lakers, em algum momento ali no segundo quarto, eram todos de assistência. O Lakers jogou coletivamente, forçou o turnover virado no caralho. Todas as bolas infiltradas. O Lakers não tomou nenhuma decisão ruim, mano. Nenhuma decisão ruim no jogo, porque se a gente só arremessou de três... e aí, condicionado a perder o lance, né, o arremesso ou não, quando a gente tava em boa situação, tá ligado? Então, mano, foi uma aula de basquete do Lakers. Olha aqui, o aproveitamento de 3 pontos foi só de 37,9, mas o aproveitamento de quadra foi de 55,20 do Lakers. A gente infiltrava, ou a gente passava e encontrava um segundo jogador. Ou o LeBron James ia até lá na ponta e passava pro meio. O LeBron James jogou como um verdadeiro Magic Johnson, mano. Eu tô muito cuidado pra falar isso aqui. Nunca falei, inclusive. Mas hoje ele jogou igual, mano. Com velocidade, etc. E blá. Tinha até bola que a galera tava... Ai, caralho, chegou em mim a bola. Eu preciso dunkar aqui. O Hachimura perdeu bola. Perdeu bola. Mas foi uma aula, mano. E o Lakers provou que... Dependente como chega, precisa chegar. E ainda a gente ainda tá sem o Christian Wood e sem o Jared Vanderbilt. O Gabe Vincent conseguiu o tempo de quadro, que é muito bom, mas teve um desempenho meio ruim. O Whitley vem jogando muito bem numa segunda unidade do Lakers, matando bola de três e principalmente armando o jogo. Notícia ruim para o torcedor do Lakers é que o Anthony Davis sentiu, como que eu traduzo essa porra? As costas ficaram rígidas. Tightness. Esticou lá o nervo ciático do cara e deu uma travada.
Sentiu a lombar.
Sentiu a lombar. Quando ele travou as costas, isso é ridículo para uma atleta profissional falar isso, né? Quando ele travou as costas, ele já tava com 29 pontos. Ele já tava com 29 pontos, mano. Foi um absurdo. Ó, aqui, ó. O Lakers terminou com... Deixa eu até pegar aqui que eu separei. O Lakers terminou com LeBron 28, 11 e 17. Triplo-duplo. 17 assistências, mano. Anthony Davis 30, 11, 3. 3 steals. Austin Reeves, inclusive, bateu 83 jogos, né? Absurdo. 20 pontos. E o D'Lo 19 pontos, 4 assistências e 5 bolas de 3 pontos. Absurdo, mano. Foi aula. E de novo... O New Orleans veio com toda a pinta, né? Ah, vamos lá, o Zion, não sei o quê, blá, taca. mesma ataca monumental que a gente deu nos caras lá no In-Season Tournament. Uhum. É, tem que lembrar isso aqui, né?
Sim.
Semifinal do In-Season Tournament foi Lakers e New Orleans. A gente amassou os caras. No meio do jogo já não existia mais jogo. Foi a mesma coisa aqui, mano. Foi a mesma coisa aqui. É, um ponto negativo é só essa saída do Anthony Davis, que ele não retornou pro jogo. Mas eu consultei aqui antes da gente entrar na gravação, os repórteres já disseram que não existe chance dele não jogar o jogo de play-in, que é na terça-feira. Tem o elemento da viagem que não vai existir. Então, o Lakers vai caminhar aí para enfrentar o New Orleans de novo. Pode perder? Pode, mano, porque daí é uma loucura, né? É. Mas se perder também, tá ótimo, porque daí a gente cai lá pra cima e aí foda-se.
Exato.
E aí foge do Denver e tá tudo certo. Se for pra pegar o Denver também, foda-se, eu tenho uma opinião formada sobre isso e é isso.
Mano, só pra confirmar, o Reeves jogou 83 jogos?
É 83 ou 84, calma aí.
Não é 82? Ah, ele jogou a final, pô, deve ser 83. Caraca,
ele jogou 83 com a final do In-Season Tournament.
Caraca, que foda, velho.
Ó, 82 jogos e com a final do In-Season Tournament, 83.
Ah, tá. Não, por isso que eu estranhei. Eu falei, caraca, mano, não era 82, velho?
É, pica demais, né, mano? Vai tomar no cu, né? Regular, tá? O Marcelo não gosta dele. O Marcelo acha que ele é uma fraude.
Mano, eu acho que, mano, ele só é overrated, velho. Tipo, pô, por estar no Lakers, os caras acham que ele é muito bom, mas, mano, ele é um cara ok, tipo, não atrapalha, mas também não é o Deus que a galera fala, não vai resolver. Não,
eu,
vai
acho resolver ele, um jogo. Eu acho ele um. Eu acho ele muito bom.
Caraca.
Eu acho ele. Oh, é sério, Marcelo. Não, na moral.
Pra mim, ele é tipo um Jordan Poole do Lakers, assim.
Tá, não é, mano. Não é. Não é. O Jordan Poole se baseava na bola de três num time, né?
Não tô falando em estilo. Tô falando, tipo.
Ah, de hype?
É. Tá ligado? Se ele sair do Lakers, ele vai ser um qualquer.
Não, mas eu acho que qualquer pessoa que sair do Lakers pode ser um qualquer, né? O Brandon Ingram. Hoje a gente enfrentou o Brandon Ingram e o Lance Jr.
É.
São os mesmos caras que estavam com o D'Lo na despedida do Kobe há 8 anos atrás. Quem são esses caras?
Sim, é verdade.
O Brandon Ingram é número 2 do draft, mano. Saiu do Lakers. Enfim, ele ainda é a sombra do Zion, do McCollum.
Uh-huh,
então acho que, sei lá. Mas eu tô só defendendo, passando um pano pro Austin Reeves, que é o meu branquelo favorito.
Aí, ó.
O meu único branquelo favorito.
Boa, velho. Foda, né? Foda essa parada do... Pô, o vencedor pega o Nuggets. E, pô, o perdedor, beleza, vai ter mais um jogo. Mas depois
é contra o Sacramento Warriors, né?
Então, a parada que fica, né? É, e até pro torcedor do Lakers em si, você falou que tem, já, né, tem uma opinião formada. O torcedor do Lakers, né? Eu vou até depois vou dar uma olhadinha. Vou que, pô, galera aí, se tiver algum torcedor do Lakers... Manda lá, comenta lá no Instagram pra ver, pô, você prefere perder e arriscar um outro joguinho contra um Warriors e Kings pra pegar um Thunder? Que aí, desculpa, tá? Não tem como. O Thunder não segura. Ou, mano, melhor ganhar, melhor garantir e ter 4 jogos no mínimo contra o Denver. Tá ligado? É. Eu acho até, pô, o Denver tá morrendo pra que seja o Pelicans, né?
É.
Tá morrendo pra que seja o Pelicans e jogar esse BO pro outro lado. E o Lakers, mano, você acha que não é possível? Você acha que o LeBron não tem essa capacidade de falar, mano? É que eu acho que ele não tem essa mentalidade. Tipo, ele não tem essa... Ele não é dele, não seria dele fazer isso. Eu, como se eu fosse um torcedor do Lakers, eu preferia perder esse jogo, tá? Sinceramente, mano.
Sério mesmo?
Eu prefiro, mano. Eu prefiro porque... Mano, desculpa, mano. Eu tô cagando se é a bracket mais fácil, mano. Eu quero o campeonato no final, tá ligado?
Mas calma, vamos lá. Se você... Mantenha aí a tua cabeça. Torcedor do Lakers,
tá.
Que quer o bracket até o final, mas não quer evitar o Denver.
Sim.
O Denver tá no caminho de qualquer pessoa que quer sair do Oeste.
Não, sim, com certeza. Mas é um problema que você teria no final do... Na final, velho. Pô, na sei lá, mano. Conferência. Na final da conferência. Sei lá, mano. Beleza, o Pelicans não ia arrumar nada, né, contra o Denver, óbvio. Mas, pô, talvez no mundo, talvez o mundo.
Ó, vamos, aí, tá ligado? Pô, vamos só pensar. Eu quero só que você ajude a construir o meu próprio argumento. Porque eu posso estar maluco também de falar que eu quero pegar o Denver agora, mas vamos lá.
Não, se isso aí você tem esse... Isso desde o fim da última
temporada. É, total. Né? Nesse aspecto aqui, o próximo time que o Nuggets enfrentaria seria Suns ou Timberwolves.
Uhum.
Você imagina algum trabalho pro Denver?
Não.
Mano, sou torcedor do Lakers, não tenho medo desse time.
É verdade.
Imagina, aí beleza. Não, acabou, né? Não tem mais. É final de conferência.
Uh-huh.
Então, mano, é o seguinte. É que assim, como... Eu acho que, inclusive, essa é uma mentalidade que o Celta tem que ter. É,
pode ser.
É, o Bucks tem que ter. Que é, cara, aonde Denver e Lakers vão se enfrentar. Porque do ponto de vista de time, de pô, técnico, capacidade, jogador, mentalidade, o caralho, experiência, blá, blá, blá. Esses são os únicos times daqui, tá? Desculpa, eu posso estar, mano, cuspindo pro alto absurdamente... O Lakers perder pro Suns, ou o Denver perder pro Suns, o Lakers nem chegar a enfrentar o Denver, X. Mas eu não vejo. Por tudo que eu assisti ao longo dos 82 jogos aí. Aí, principalmente como é formada a liga, né? Os campeões são feitos de times defensivos.
Sim.
E aí, qual que é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte, mano. E aí eu até pensei para falar essa asneira aqui. Eu falei, mano, eu vou elaborar direito isso daqui na minha cabeça. Que é o seguinte. Primeiro, concordo contigo. O LeBron James e companhia limitada não tem essa mentalidade. A mentalidade de perder para enfrentar outro jogo em esportes americanos, ela é ruim porque a galera não mede as coisas por pontos, né? A galera mede coisas por vitória ou derrota. Não existe prorrogação, existe prorrogação eterna até que se saia um vencedor. Não existe empate em esporte americano.
Sim.
Então, falar para um cara perder, para ele enfrentar outro time, é inclusive trazer uma carga ruim para o segundo jogo. E, pô, eu não tenho garantias que o Lakers chegue nos playoffs ao enfrentar Sacramento, que a gente não ganhou nessa temporada. Foi um dos times que nós não ganhamos, assim pode como o Denver. Ou o Golden State Warriors, que tem pedreira, um desgraçado, né? do Curry. Uhum. Então, esse é o ponto número um.
Sim.
E aí, por que que eu espero enfrentar? Porque, mano, são 82 jogos. Eu vi esse time tomar de 30 pontos na cabeça e ganhar de 30 pontos na cabeça dos adversários.
Uhum.
Não me faz falta jogo da NBA. Não me faz falta. Eu vou me saciar com Bucks e Celtics na final da conferência, se eu quiser ver um bom basquete. Ou
Bucks
não.
Bucks que fez isso que você fez, tá? Né? De fugir, mas no episódio dos playoffs a gente comenta.
Exato. Eu consigo me saciar como torcedor, mano. Eu quero logo tirar esse fantasma da minha sala, mano. Que é o Jokic. Eu sonho, durmo, acordo, caralho, Lakers. Eu acordo e tem um filho da puta.
O cara correndo, mano. O cara correndo.
Correndo lá, todo estrambelhado. Ah, pelo amor de Deus. Tem um cara com uma cara de turco. Eu não quero ser xenofóbico aqui, mas é Jamal Murray lá na minha cabeça. Porra, mano. E querendo ou não, os caras, desde quando perderam pra gente na bolha, estão eternamente nesse discurso. Eles são o melhor time. Então, a gente, eu torcedor do Lakers, eu estou com a mentalidade de underdog, de não favorito contra esses filhos da puta. E eu quero logo que essa porra aconteça, mano. Aconteça logo. E a NBA, infelizmente, vai ter que lidar com uma temporada, uns playoffs de baixíssima audiência depois que esse confronto acontecer.
Sim.
Para viver esse momento de quatro jogos. Eu prefiro, resumindo, né? Eu prefiro ter quatro jogos intensos onde eu esteja a uma bola de ganhar ou a uma bola de perder, como foi toda a temporada, e ser varrido, do que ganhar, aí vir aqui gravar, ficar feliz, tarará, e aí chegar e ter a porra do Denver na final de conferência. Pontos técnicos, né? Isso é o meu querer. Pontos técnicos que favorecem a minha tese maluca aqui. O Denver ele tem feito uma estratégia perigosa, que é ser preguiçoso no começo dos jogos.
Sim.
Você, torcedor de San Antonio, viu isso acontecer. Eles não queriam perder para o San Antonio e
sim,
perderam.
Sim, exato.
Porque foram preguiçosos, foram despretensiosos, não foram profissionais, etc. Era o melhor time, deveriam ter amassado desde o começo.
Uhum.
O Denver pega no breu, assim como o Golden State Warriors. Foi a mesma coisa nos playoffs passados. No começo dos playoffs, o Denver tem mais jogos do que no final. Mano, os caras varreram a gente e foram para varrer o Heat também. Sim. Na final. Então eles jogaram menos na final de conferência e na final da NBA do que no começo da temporada.
Uhum.
E aí eu acho que isso é importante pro Lakers, que o Lakers também tem um fator de cansaço. Então, se pega o Denver agora, entrega tudo, mano. Uhum. Nem que a gente perca as finais. Não, perder as finais da NBA é foda. Mas nem que a gente perca a final de conferência para outro time. Mas a gente vai estar mais descansado. E no começo isso favorece tecnicamente, uhum, porque o Denver não tem. Não vai ter pego no breu, mano. Ainda não pegou. Sim. Vai ceder um jogo, dois jogos. E, cara, se a gente ganha um jogo em Denver, porra, mudou tudo. Mudou. A gente tá a um jogo em Denver, tá ligado? Essa é a mentalidade, mano. E por isso que o playoff é foda, mano. Oh, a gente vai entrar na disputa com os caras pica, atual campeão. E eu tenho LeBron James e Anthony Davis. Eu preciso de uma vitória. Uma vitória.
Uma vida. Se o Lakers ganha um Spur, chega, o Lakers ganha um jogo.
Em Denver.
Tranquilo, mano.
Continua tranquilo.
Aconteceu. Pô, um jogo ruim. Vai ser
contra o Lakers. Parça, desculpa. Ah, mano, desculpa. É o Lakers, é o LeBron James. Mano, desculpa.
Desculpa, mano. Não dá.
Lakers e o Lakers.
Enfim, vamos, né? A gente já até deu uma, ó, já tá com vontade de falar de playoff. Já quer falar
de playoff. Nem sei se o Lakers vai passar,
né? Imagina, aí o Pelicans ganha, o Zion tem o jogo da vida dele, né, e ganha. Bom, velho, é foda, mano. Não, tô fiquei meio em cima do muro aqui, em relação, né, pra onde ficou. Mas pra mim ficou ruim pro Lakers, tá? Ficou ruim pro Lakers isso, mano.
Ficou.
Tá ligado?
O Lakers poderia enfrentar, por displicência também, poderia enfrentar o Timberwolves, mano. Estando em sexto.
Aham. Uh-huh, uh-huh.
Por tudo que a gente falou aqui, tinha uma tabela melhor do que o Phoenix Suns.
Sim.
Perdeu os jogos no final de uma maneira tão desastrosa. Tem que lembrar que o antepenúltimo jogo da temporada, nós perdemos pro Golden State Warriors em Los Angeles. A gente não deveria ter perdido aquele jogo. A gente também perdeu o Anthony Davis e o LeBron James em jogos subsequentes, né? Que geraram derrotas pra gente. Então, não posso passar pano pro Golden State e não vou passar pano pro Lakers também.
Uhum.
Porque, pô, deveria ter tido uma campanha melhor para se colocar em sexto, né? Tem um fator que joga contra a minha teoria, né, e a minha vontade, que é, pô, se eu quero enfrentar o Denver lá na frente, eu vou ter mais gente voltando ao elenco. O Vanderbilt, o Christian Wood, etc. É porque eu não vejo aqui que eles sejam a solução pro Jokic, por exemplo. Não vejo que faça tanta diferença. Então, dessa forma, por mais que, pô, se eu quero enfrentar o Denver só lá na final de conferência, o retorno desses caras meio que não faz. Posso estar penalizando aqui. Acho que todo mundo nos playoffs quer mais tempo, né? Quer mais tempo de jogo, quer mais tempo de quadra e etc. Mas é inegável que ficou feio. Assim, o Lakers deveria estar na posição do... acho que era o time, tirando a vergonha do Sacramento, estava em quinto lá, há muito tempo, o Lakers deveria estar no lugar do Phoenix e era o que tinha mais armas para isso.
Sim, tá? Sim.
O Lakers, pô, desde do All-Star ali, tinha uma das melhores defesas do campeonato, tá ligado?
Uhum, uhum.
É isso, foram derrotas chaves ali também.
Uhum. Velho, é foda. Dito isso, eu acho que o Pelicans vai vencer. Calma lá, né, velho?
Nossa, eu não tenho medo nenhum do Pelicans.
É foda, né, velho?
Não, e vai ter mais jogador do Lakers nesse jogo do que do... Não mais em quantidades macros, né? Vai ter muito torcedor do Lakers em New Orleans, né? Porque deu tempo da galera estender Deu tempo dos season holders lá, a galera que tem ticket do ano todo, vender essas porra cara pra caralho pros turistas de Los Angeles. Dá 5 dias pros caras virem de Los Angeles pra New Orleans pra ver os caras, tá ligado? E cada jogo do LeBron James é valioso pra você ver, né? Se você puder ver, você vai lá. Do LeBron James, do Curry e do Durant. Tá todo mundo nesse mesmo barco.
Exato.
Então vai ter muito torcedor do Lakers em New Orleans. É, não é um fator jogar na casa dos caras. O Brandon Ingram voltou. Lá, não importa. Ah, tem um Alvarado lá. O caralho, porra. Quem joga lá é o Jones lá. O único que joga, Herb Jones lá, o moleque é bom. E o único que joga lá, meteu 3 bolas de 3. Não, 5 bolas de 3 no primeiro tempo hoje. Era a única coisa que funcionou.
Uhum.
E, pelo amor de Deus, o Zion não existe, né, mano? Nossa.
É foda, né, velho? O Zion tem um aproveitamento de 30% com o estilo de jogo do Zion é uma vergonha. Era, já nada, era... Mano. Pô, é foda, velho, é foda.
Quem marcou ele foi o LeBron, tá? O Davis estava só na segunda bola.
Então, velho, o Lakers e Pelicans nas odds, né, nas casas de aposta, tá igual, velho. 1,90 pro Lakers vencer e 1,90 pro Pelicans vencer. É, velho, pô, eu acho que também não tem muita discussão. Tá ligado? É foda, eu acho que conta muito até relacionado a momento, mano. O Pelicans não vem bem, tá ligado? O Lakers também não vem bem, claro que não, né? Não vem, tipo, animado, vem mais animado que o Pelicans, eu acredito. Mas eu não mano, eu desculpa, mano. O Lakers, pra mim, o torcedor, o jogador, sei lá, o LeBron não tá feliz de ter chegado nessa posição, tá ligado? Então, mano, mas o Pelicans eu acho que tá pior porque eles conseguiram ser mais incompetentes. E aí o medo já bateu na porta, mano. Tá ligado? Há 2 meses atrás, o Pelicans já tava pensando, pô, quem será que a gente vai pegar nos playoffs? Pô, será que a gente vai conseguir chegar num quarto lugar, talvez, né? Pô, não sei. Pô, o Zion tá bem, o Zion tá jogando. E, mano, chega num play-in, velho. Tá ligado?
Contra o Lakers, né?
Contra o Lakers, mano.
É.
Então,
mano, é a mesma analogia, assim, pô, você vai enfrentar... Você enfrentou na final do Paulista um time que você vai enfrentar na semifinal de Libertadores.
Uhum.
E você perde pra esse time. E o time ganhou de você o ano todo.
Aham.
Os caras saíram. Tava assim, clima de velório, tá? Velório,
sim, acho. Sim. Foda, velho. Foda. E aí, mano, é isso. Eu acho que, pô, o Zion não... Infelizmente, velho, ele não consegue... Pelo menos pra mim, ele não consegue carregar um jogo desse tamanho nas costas, mano. Não contra um time que tem um protetor de aro bom. Tá ligado? Beleza, se ele pega um Valanciunas, ele pode até amassar. Tá ligado? Mas, mano, não... É foda, velho. Tá aí, 30%, mano. 30%. Brandon Ingram, mano. Eu gosto do Brandon Ingram, tá ligado? Bastante. Mas também não é, tá ligado? Não é aquilo, não é o cara. E, mano, eu acredito que dê Lakers aqui, mano. Infelizmente, vou torcer contra, inclusive. Mas, né, fazer o quê? Tem que falar, né?
Lakers aqui, ó, dos últimos jogos, tá? Respondendo a... Você falou aqui, pô, o Lakers não vem embalado e tal. Os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 jogos, o Lakers perdeu 3. Ele só perdeu pro Timberwolves.
Por isso que ficaram em oitavo, né?
Pro Warriors e pro Pacers. Né? A derrota do Warriors e do Minnesota foram as mais doídas, porque estavam sem um das estrelas, né? LeBron ou Anthony Davis. Acho que o LeBron não jogou contra o Timberwolves e o Ed não jogou contra o Warriors. E eram jogos parelhos. Lembrando que nós ganhamos do Celtics em Boston sem o LeBron James. E ganhamos em Milwaukee sem o LeBron James. E sem o Anthony Davis, se eu não me engano, hein? Não lembro, mas enfim, era sem um ou dois, mas com certeza sem o LeBron James. Austin Reaves aí, ó, metendo ponto pra caralho na cabeça dos caras. Mas é isso, mano. Queria chegar nesse momento. Eu acho que, por mais que o LeBron James não quisesse estar nessa situação, eu acho que o Lakers é o time mais habituado aos play-ins, tá? E aí, Marcelo, eu fiz aqui, consegui as informações, tá? Então, Em 2020, em 2020, o Lakers eliminou... 2020? Não, desculpa. 2021. O Lakers eliminou o Warriors. Tá. Foi aquele jogo da bola de três do LeBron com uma mão no olho ali.
Sim.
Isso foi no play-in, em 2021. Quem ganhou a final da NBA foi o Bucks 2021. Em 2022, o Warriors foi direto para os playoffs, né? E não passou pelo play-in. Só que o Lakers foi para o play-in. E em 2023, no ano passado, nós passamos pelo Timberwolves no play-in e pegamos o Warriors na semifinal de conferência, porque eles vinham do confronto contra Sacramento. Então, é isso. Assim, o Lakers, mano, tá muito habituado ao play-in. Meu Deus do céu, né, mano? Acho que é por ser jogo único, tira a desvantagem de mando, etc. Eu tô muito confiante, mano. Tô muito confiante. Ai, mentalidade que eu só preciso de uma vitória em Denver. É essa a mentalidade.
Jogo único é foda. Jogo único você precisa ter o cara, mano.
Precisa.
Você precisa ter. E o Pelicans, mano. Pode falar que é o Zion? Pode falar que é o Zion, mano. Mas o Zion não é quem a gente imaginou que ele seria, velho. Infelizmente. E aí, mano, é isso, tá ligado?
É isso. Boa. Marcelo, alguma outra coisa que você queira acrescentar?
Acho que não, hein, velho. Ó, uma informação sobre o Hit. Eu esqueci de falar na hora do Hit.
Vai lá.
Hit teve uma média de blocos de 3,4 blocos por jogo na temporada. O Embanema teve 3,6. Só isso que eu queria jogar aqui, tá ligado? Só isso.
Eu acho que o Anthony Davis tá nesse bolo aí, 2,9, não? Tá aí,
é, 2,4, 2,4, 2,5. Só queria exaltar o Allen, só isso mesmo.
O Embi teve uma temporada de Hulk melhor que a do LeBron. Em stats, eu vi isso.
Sim.
Isso hoje. O LeBron, ele foi. Não, ele foi final da NBA na temporada subsequente.
Na temporada, exato.
É.
E fora que o LeBron começou com. Ah, não, o LeBron veio do college, direto?
Não, do high school.
LeBron tinha 21, é, do high school, desculpa. Tinha 21 quando ele entrou?
Não, do high school ele entrou com 18 ou 19.
Ah, mesma idade mais ou menos, então.
LeBron James, first year. Aqui, ó. 2003 e 2004. Jogou 79 jogos. Eu não sei que ano que ele nasceu. Aí tem que fazer a conta.
84. De 84 até 2003?
2003.
19
anos. Exato.
Tá tudo ali, velho. Tá tudo ali.
É que o Wemby, ele não fez college, né?
O Wemby veio direto da...
Exato. E na Europa, meu amigo, 15 anos já dava trampar. Essa aqui é uma parada. Estados Unidos, 22, o caralho. Não, na Europa, esquece.
Inclusive, perguntaram pro Embanema essa semana aí, falaram, ô, e as meninas, né? E aí, né? A tia, aquela tia que chega e fala, e as menininha, como é que tá? E as namoradinha? O Embanema falou, meu, as americanas são meio loucas, mano. Não curti não, mano. Tô esperando uma francesa. Falou, meteu essa.
Ai, que loucura.
Falou que as americanas é meio paro. Não sei se é verdade também, tá? Mas eu tenho...
A americana do Texas? Porra, tá coberto de razão.
É verdade.
Coberto de razão.
Só no as mínimo ticana é lá.
Quê?
Só as ticana, pô. Pelo amor de Deus.
Não, é nada. No mínimo é trampista e Spring Break louca lá e o caralho.
Ah, tá maluco. Não, San Antonio é diferente, pô. Não compara com Houston e Dallas, pelo amor
não,
de Deus.
Não, não sei. Não conheço nada da cultura de San Antonio.
Não, é muito mexicano, cara. Tá louco? Os caras é pró... Não são pró-imigração, né? Mas, pô, pelo amor de Deus.
Acho que nem o México é pró-imigração.
Verdade. Pô, velho, boa. Só tinha que falar um pouquinho do Ivanema porque tá ligado, né?
Fechou. Boa. O que você achou do logo da brand dele, da Nike?
Foda, foda demais.
É.
Foda.
Eu achei meio cringe, assim, meio pá.
Exato.
Porque, pô, precisa ser um ET? Precisa ser tão direto assim?
Ah, mano, não sei, mano. Até porque a Nike, né, ela postou, eu não lembro se foi no Twitter ou no Instagram, ela postou e ela não colocou que é do Wemby. Então, até agora, ela não confirmou que é ele, lógico, né?
Todo mundo pode estar fazendo um teste AB. estar medindo então, a popularidade, com certeza.
Com certeza, com certeza. É, com certeza. Mas ele, né, já até teve uns vídeos aí que vazou, não vazou, né, mas um protótipo do tênis dele e tudo mais. Né? Então, pô, é foda, né, eu acho que é o... Eu gostei do logo, mano. Eu acho que...
Eu não gosto dessa parada redonda.
Então, eu acho que poderia ter alguma menção a ele, ao nome dele, tá ligado? Teve até um outro logo que falaram que foi um das possibilidades, que tinha meio que um V e um W junto, tá ligado? Uhum. Eu gosto de logos da Nike, tipo do Kyrie da vida, assim, tá ligado? Então, eu acho que poderia ter um V e um W dele ali pra lembrar ainda mais. É. Mas, mano, eu achei da hora.
Mais boa. Fechou. Galera, é isso. Voltamos na semana que vem, onde teremos a definição do bracket dos playoffs. Combinamos aqui que a gente não vai passar ileso, vamos definir toda a trajetória dos playoffs já no começo, para fazer essa brincadeira ali de bolão. Mas antes disso, a gente tem a definição. A gente analisou pouco. Mas, cara, a gente tem falado muito nesses últimos tempos do desempenho dos times que estão aí, principalmente os times que, pô, deveriam ter tido um desempenho melhor e qual que é o resumo deles chegando aqui nesse final de temporada. O play-in não, como a gente, pô, nos últimos 3-4 anos, o play-in não significa que os times estão mortos. Me arrisco a dizer que todos os play-ins chegaram ao menos uma semifinal de conferência. Todos os times que passaram pelo play-in. O Heat foi para a final da NBA. Porra, e o Lakers foi para a final de conferência. Então, acho que esse é um ponto importante. E é isso. Chegou até aqui. Muito obrigado. Siga, compartilhe. A gente vai entrar numa fase muito legal de ter mais gente acompanhando aqui.
Exato.
Principalmente porque tem jogo bom atrás de jogo bom. E é isso. Aproveitem os jogos da terça e da quarta. Certo?
Isso aí, velho. Logo, logo estamos de volta. E é nóis.
Tamo junto. Valeu.